Boa noite aos amigos que fazem curso Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Vamos diretamente a Boituva ouvir o professor Clailton com a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 1º de outubro. O tema foi Uma Alma para o Mundo. A partir dos trabalhos de dois filósofos da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, acompanhamos uma crítica sobre a racionalidade iluminista e seus desdobramentos. O iluminismo atingiu seu auge no século XVIII. A escola de Frankfurt se desenvolveu depois da Primeira Guerra, no século XX. Praticamente 200 anos separam esses dois momentos. Nós vamos pontuar alguns acontecimentos históricos desse período. O desempenho da razão diante de questões da natureza, a exemplo dos trabalhos do Newton, impressionou a todos. Parecia óbvio que ela também daria conta das questões humanas. Quando tentamos sintetizar o amplo trabalho iluminista, muito se perde. Mas chegamos em termos como liberdade, conhecimento, igualdade, e a razão seria um dos principais elementos. Por meio dela, alcançaríamos os demais. O contexto social e político da Europa iluminista ainda continha resquícios medievais. Estruturas como o Estado absolutista e a Igreja resistiam às mudanças. Embora a Igreja já tivesse passado por uma reforma, ela ainda se envolvia em questões do Estado e seus dogmas pareciam incompatíveis com as métricas da razão. Não é coincidência que a Igreja e o Estado absolutista tenham sido os principais alvos das críticas e das propostas. A Inglaterra do século XVII, alinhada a essas ideias, passou por um processo revolucionário, o que provocou mudanças na política, na economia, na estrutura social como um todo. Praticamente criou as condições necessárias para o início da Revolução Industrial, o que ocorreu pouco tempo depois. Porém, as condições de trabalho nas indústrias, por exemplo, já indicavam que as melhorias alcançadas não seriam para todos. No século XVIII, o iluminismo ganhou força na França, e após a Revolução Francesa, a industrialização também chegou por lá. A violência usada na Revolução Francesa dá um capítulo à parte. Esse processo de mudanças se espalhou por toda a Europa. Chegou até em alguns países de outros continentes. A velha estrutura estava destruída, inclusive com uma ajudinha do Napoleão, que é um dos filhos da Revolução Francesa. Mas o que foi colocado no lugar da velha estrutura? Será que alguma coisa não estava se perdendo pelo caminho? No século XIX, as tecnologias avançaram para uma segunda fase. Os países industrializados, a maioria europeus, transformaram-se em grandes potências econômicas, tecnológicas e militares. Para esse período, encontramos termos como paz armada e Belle Époque. Mas isso depois da Guerra Franco-Prussiana, que iria unificar a Alemanha em 1870, mas também deixaria a França derrotada e com desejo de revanche. A busca por matéria-prima e mercado de consumo levou essa Europa industrializada e agora imperialista a invadir e ocupar a África, o que ficou conhecido como neocolonialismo. Eles ocuparam parte da Ásia também. Essa ocupação e exploração desestruturou completamente aquelas sociedades. Muitos problemas enfrentados hoje nessas regiões estão relacionados a isso. A luta pela liberdade desses povos revelariam grandes homens, como Gandhi na Índia e Mandela mais tarde na África. Na Europa, sentimentos como nacionalismo extremo, revanchismo, disputa por influência em alguns territórios e também por colônias acabariam levando aquelas nações ao campo de batalha. Chegamos então ao século XX e, em 1914, a Primeira Grande Guerra tem início. Logo depois, a Segunda Guerra também. Os filósofos que estudamos nessa aula viveram nesse contexto das duas guerras. Qual foi o custo humano em todo esse processo? A humanidade foi gravemente afetada. Uma destruição sem precedentes. Já imaginaram se todos aqueles recursos fossem direcionados para resolver problemas reais? Nessa aula, o professor nos mostrou uma crítica construída pelos filósofos Adorno e Horkheimer. Eles questionaram diretamente a razão, o iluminismo e os desdobramentos, os frutos do iluminismo. Vimos que existe espaço para a razão, porém, sistemas e estruturas que lidam diretamente com a existência humana não podem depositar toda a sua esperança na razão. Precisamos da poesia, do amor, recíproca de inversão. Precisamos de uma alma para o mundo. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Nossa, que lindo trabalho. Vamos então, os alunos que fazem o estudo ao vivo, invariavelmente recebem um presente no início da aula. E esse presente é muito bonito hoje, muito bonito. Ele vem lá da Inglaterra, um coreógrafo chamado Akram Khan. Ele é de Bangladesh, né? De origem bangladeshiana. E ele reuniu um grupo de dançarinos numa das principais praças londrinas, que é a Trafalgar Square. Quem visita Londres não tem como não passar por esse lugar. Ali era um estábulo. Foi todo desfeito, e em homenagem à batalha que foi feita em 1800 e pouco, com os franceses, eles constroem ali essa linda praça, cercada de prédios neoclássicos. Bem no centro tem aquela estátua gigantesca, toda ela não é estátua, a estátua é do Nelson, né, um dos militares deles, em homenagem a ele pela batalha. É uma coluna imensa, toda ela em granito, impressionante, granito branco. E lá embaixo o pessoal se reúne para tirar fotos. Vocês veem muito isso em fotos de turistas. Aqueles leões gigantes, são quatro leões colocados na à base dessa coluna de granito, de bronze. Então o pessoal vai tirar fotos. Do outro lado da praça, nós não vamos ver aqui no filme, a não ser no final. Pelo que eu reparei, só no finalzinho aparece uma gotinha da National Gallery, que é simplesmente um dos museus mais belos mais bonitos de toda a Europa. Olha, National Gallery, quando nós fizemos aquela conexão rumo a Edimburgo, uma das coisas que me doeu foi a gente não poder ter parado em Londres. A conexão era muito curta, senão eu teria levado os colegas para conhecer National Gallery. Vale a pena passar um dia inteiro lá dentro. Vamos então ver essa linda dança que o Akram Khan faz, chama Big Dance. Ele reúne dezenas de dançarinos, faz uma coreografia, público, jornalistas, todos acompanham em praça aberta, uma representação que normalmente seria feita no teatro, mas aqui é feita em praça pública. Vou partilhar a tela para que possamos acompanhar. 1516. O mundo começaria uma série de mudanças que se tornariam cada vez mais velozes. Nessa ocasião, um jovem, 38 anos ele tinha, Thomas More, Thomas More, ele constrói uma obra que atravessaria as décadas, os séculos e chegaria aos nossos dias. Um mundo sem os problemas que ele vivia naquela época, que eram, aliás, muitos. Não foi o único autor na história da humanidade que escreveu, a começar de quem ele se inspirou para fazer a obra dele, que foi Platão, na República. Há muitas semelhanças e inúmeras diferenças desta obra que trabalharemos agora com a República de Platão. E vários ajustes também. Mas muitos outros escreveram, como Campanella escreveu na Itália, na A Cidade do Sol. Tivemos outros autores mais recentes, agora na década de 60, Huxley escreve A Ilha, é outro autor que nos mostra como poderíamos viver um mundo melhor. São muitos, inúmeros autores. Quando estudamos esses autores e as ideias que eles oferecem de um mundo melhor, de um mundo às vezes perfeito, logo começamos a notar a dificuldade que é criar isso. Você ajusta ao sistema de educação e isso gera um abalo lá na política. Então, consegue equilibrar a política com a educação e a economia sucumbe. Se consegue harmonizar os três, então é a geografia que não aguenta o que você está propondo. E quando tudo parece estável, um evento qualquer faz abalar tudo e o sistema precisa ser ajustado, e às vezes esse ajuste é demorado, é doloroso, é caro, difícil. Eu poderia trazer uma obra mais recente para que pudéssemos estudar esse mesmo tema, mas ao ambientar 5 séculos, certos paradoxos, certas contradições se tornam muito evidentes. Nesta obra que veremos agora, o Thomas More, ele com 38 anos, ele vivia na Inglaterra. A Inglaterra era um país católico nessa ocasião. Havia o rei Henrique VIII, que em seguida romperia com a igreja em Roma. Por uma questão pessoal, ele se apaixonou, mas já era casado. E queria que a igreja endossasse um divórcio, e a igreja disse para ele não, de jeito nenhum. Então ele rompe com a igreja e coloca um nome na igreja dele, que é anglicana, que segue praticamente tudo o que há no catolicismo, e com isso ele consegue então se casar. Thomas More, não na ocasião em que há esse problema, antes. Em 1516, ele era o conselheiro do rei Henrique VIII. Thomas More era um homem profundamente católico e não aceitou isso que o rei faria depois. Eles entram num conflito irremediável e o final da história é muito triste e conhecido. Mas o que veremos aqui é muito anterior a isso. Então, em 1516, o rei tinha este filósofo como seu conselheiro, e este filósofo já viu os problemas de sua Inglaterra. Muitos problemas. O que a vida dos camponeses, dos pequenos trabalhadores urbanos, as questões políticas dos ingleses. Thomas More era um homem que tinha uma alma muito justa. E ele, um dos grandes amigos deles, incentivadores, aliás, era Erasmo de Roterdã. Eram muito amigos. Pois então, Thomas More escreve A Utopia. Esse nome ele cria, Utopia. Né? Numa tradução livre, a partir da etimologia, seria um não lugar. O que os críticos entendem como talvez um ceticismo da parte dele em descrever um lugar perfeito, mas que ele mesmo não acreditava que pudesse existir, pelo menos não aqui na Terra. No entanto, ele escreve, provavelmente escreveu não com a ideia de, olha, temos aqui uma receita para o lugar perfeito, mas uma ideia de melhorias para um lugar que poderia ser muito melhor. E com a coragem que ele tinha, ele avança vários elementos que provavelmente seu grande amigo e que recebia conselho deles, dele, o rei, não deve ter apreciado nada algumas coisas que ele colocou nesta obra. E, no entanto, ele colocou muitas coisas, como veremos. Junto com a obra Utopia de Thomas More, nós vamos ver Sanctum d'Amour, uma obra de Guillaume Desjardins, uma obra francesa, agora de 2014, 2015, que traz um jovem que vai também tentar construir um mundo nos nossos dias. Sabe como ele faz isso? Escrevendo. Ele é um poeta, ele é um escritor francês. No sul da França, numa cidadezinha, ele vai tentar fazer algo assim para os nossos dias, com outros elementos. Veremos as duas disposições. Mas vamos começar pela Utopia de Thomas More. Na Utopia, o livro, todo o início, é uma grande crítica à época que ele vivia. A época, os problemas que a Inglaterra tinha, tinha problemas com a Escócia ao norte, tinha problemas com a França, problemas que só encontrariam cada vez mais um agravamento. O mundo se expandia, né? Por aquela ocasião, Cristóvão Colombo havia anunciado à Europa o novo mundo, e isso era simplesmente extraordinário para os padrões de época. Aliás, uma das referências do Thomas More na Utopia são essas descobertas do Cristóvão Colombo. A Utopia é uma espécie de ilha enorme. Então ele encontra um marinheiro que também era filósofo, Rafael. E o Rafael conta para ele, para o próprio Thomas More, que esteve na Utopia e começa a descrever e contar para ele. E eles começam a conversar, ele fica muito interessado, e o Rafael, então, aqui vai nos contar sobre a Utopia, sobre essa ilha. Utopia é dividida em 54 cidades, todas amplas e bem estruturadas, os modos, os costumes, as leis são idênticas. As cidades foram arquitetadas o mais próximo uma da outra, quanto permite o solo que as sustenta. A menor distância entre elas é de 24 milhas. A maior é a uma caminhada de um dia. E aí ele toma uma dessas cidades, o Rafael, onde ele esteve, para nos contar sobre como é a Utopia. Foram construídas fazendas por todo o país, todas bem estruturadas, com casas, a fim de propiciar aos lavradores todo o necessário para o trabalho rural. Há um senhor, há uma senhora para cada uma das famílias. E para cada 30 famílias há um magistrado. Eles têm um nome apropriado para esse magistrado. Todo ano, 20 delas voltam para a cidade depois de haverem passado 2 anos no campo. Em seu lugar, 20 outras saem da cidade rumo ao campo para aprender o trabalho rural com aqueles que há um ano trabalhavam na agricultura. Isso é um revezamento que eles fazem nessa ilha, na Utopia. Os agricultores cultivam o solo, criam gados, cortam lenha, transportam para outras cidades, seja pela terra, pelo mar, como for, na maior praticidade. O grande volume de galinhas deve-se, de maneira curiosa, como também suas criações de ovos, não são chocados pelas galinhas, não, mas delicadamente colocados em um ambiente de temperatura similar, até que os pintos ponham a casca, piando e se movendo com saúde. Costumam agir como se fossem sua mãe com os homens, que os alimentam, seguindo-os como pintos fazem as galinhas que os chocaram quando já estavam dentro da casca. Os utopianos semeiam somente o que lhes será suficiente para fazer o pão, bebem vinho, sidra, água com grande frequência, por vezes fervida com mel e alcaçuz, abundante entre eles. Embora saibam que a quantidade exata de milho necessária para suprir todas as cidades, os domínios de utopia, semeiam e criam um volume superior ao que consomem, porque oferecem assim todo o excedente aos vizinhos. Quando desejam, campo, algum produto que não é lá produzido, buscam consegui-lo na cidade, sem necessidade de levar nada em troca. Bem, ele nos dá uma ideia geral de como é utopia. As coisas todas funcionam muito bem. Tudo é harmonioso, tudo é pacífico, ah, existe amor. Agora ele vai aprofundar. Rafael, que é quem está contando isso, que é um navegador, que é um filósofo, está descrevendo isso para Thomas More. E eles, no meio dessa fala que ele vai fazer, ele vai descer agora aos detalhes. Como, por exemplo, é o casamento em utopia? Como é quando há, por exemplo, um delito em utopia? Quando um povo inimigo ameaça tomar terras ou brigar, o que era muito comum naquela época, assim como é hoje? Qual é o procedimento? Como agem esses que são perfeitos nessa terra que, como o título nos diz, não é? Utopia virou um sinônimo de um lugar perfeito, imaculado. A obra, quando surgiu, tornou-se rapidamente instigante. Atravessou os séculos, causando muito, promovendo muitos estudos. Hoje ela é muito estudada. A acepção do autor, como ele resolve os problemas de um mundo que estava se expandindo e que tinha questões tão graves. Vamos ver o que ele propõe neste mundo tão perfeito. E como ele resolve suas coisas. Quem conhece uma das cidades de Utopia as conhece todas. São exatamente semelhantes umas às outras, exceto quando a natureza cria alguma diferença. E descreverei, portanto, uma delas. Então ele começa a descrever uma das lindas cidades, banhada por um rio, na verdade, dois rios, um mais abaixo. O primeiro dá acesso a um porto, por onde eles podem levar produtos, receber produtos. E então ele começa a colocar elementos que hoje, 500 anos depois, quando olhamos, colocamos um ponto de interrogação nessa perfeição que ele propõe. Por exemplo, a cidade é cercada por uma muralha espessa e elevada, na qual existem muitas torres e fortes, cercados de três lados por profundos fossos secos, obstruídos com espinhos. Quarto lado, o fosso é o próprio rio. As ruas são muito convenientes para todo tipo de transporte, são bem protegidas dos ventos. Ah, ele diz que isso é feito assim, fosso e muralhas e tudo, para a defesa da cidade. E você imagina então, puxa, entre outras coisas, uma cidade perfeita também precisa ter preocupações com guerra? Como faz? Como faz para conciliar a paz, a amorosidade que há na alma humana com os atos de uma guerra? Ele vai nos dizer como isso é feito. E muitas outras coisas. Ao final de cada 10 anos, Rafael continua contando para Thomas More, os utopianos mudam de casa entre si, cultivam seus jardins com muito esmero, de modo a neles nutrir tanto vinhas como frutas, ervas e flores, tudo muito bem ordenado. A disposição em ordenar seus jardins tão bem não é mantida somente pelo prazer que a tarefa lhes proporciona, mas também, prestem atenção a isso, pela competição entre os moradores das diversas ruas que rivalizam uns com os outros. Ele descreve ao longo do livro, Rafael conta muitas vezes que a ocupação com a jardinagem era uma das coisas mais comuns e usuais nesta utopia. Aliás, a utopia, por vezes, se assemelha muito com a Inglaterra, país natal de Thomas More, a quem ele tenta, um país que ele amava tanto, e também que tem o hábito da jardinagem como uma das predileções. Mas ele coloca elementos como competição, fazer um jardim para competir com o jardim do outro, rivalizar com o outro. Isso combina com uma acepção de perfeição? Thomas More certamente sabia que, ao escrever isso, questões como essa que estamos colocando logo surgiriam. Ainda mais ele, que além de filósofo, era um homem profundamente religioso, né? A ponto de rezar a liturgia das horas. Ele era muito profundo na crença dele, muito cuidadoso, sabia perfeitamente a perfeição do céu e outros elementos. Quando ele constrói a utopia, ele coloca esses elementos aqui. Há muitas questões. Ele sabia que uma perfeição completa seria impossível, e daí até o título da obra. Ele queria uma melhoria, sabendo que a nossa índole tem muito dessa belicosidade. Aliás, isso é colocado literalmente aqui. Vamos prosseguir, vamos ver o que o autor vai nos propor sobre isso. Dizem que todo o projeto da cidade fora a princípio projetado por Utopos, o nome do arquiteto que daria o título ao livro dele. Seus registros, que contêm a história da cidade e do estado, são preservados com rigoroso cuidado, pois são mantidos 1.770 anos em seu histórico. Agora, porém, suas casas são compostas de 3 andares, fachadas de pedra, gesso, tijolos. O lixo é colocado para além dos muros das casas. Os telhados são baixos. Neles é colocado uma espécie de gesso que custa muito pouco, que é temperado a ponto de não ser inflamável. Bem, ele diz então que a cada ano, 30 famílias vão escolher um único magistrado. Aí ele coloca os títulos, os vários títulos que eles dão, as especificidades. Aí ele diz: todos os sifograntes, que são esses magistrados, que são 200 no total, escolhem o príncipe a partir de uma lista de 4 candidatos. Esse príncipe será uma espécie de presidente, de primeiro-ministro, alguém que vai administrar e que tem poderes muito grandes. Então, tudo isso é feito com muito cuidado. Como há uma sociedade na qual todos têm tudo, ninguém é mais do que ninguém. Todos são diferentes. Nós temos, eles têm comida todos, eles têm casa todos, eles têm trabalho todos, tudo eles têm. Então, isso facilita muito na escolha desse príncipe, que será alguém bom, justo. Há muitas semelhanças aqui com a República de Platão nesse sentido. Ainda que não há todo aquele rigor platônico na educação, eles têm certos cuidados aqui na educação, na utopia. Sempre depois do jantar eles leem durante 1 hora. Eles têm vários cuidados também. A agricultura é tão difundida entre os utopianos que ninguém, homem ou mulher, é ignorante a seu respeito. São instruídos sobre agricultura desde a infância. Parte pelo que lhes é ensinado na escola, parte pela prática, quando são levados aos campos que cercam a cidade, onde não somente observam o trabalho de outros na terra, mas também trabalham nela eles próprios. Todo homem tem algum ofício específico ao qual ele vai se dedicar. como a costura de lã ou linho, alvenaria, trabalho de ferreiro ou mesmo de carpinteiro, não há entre eles ofício que se sobressaia em estima. Bom, aqui o rei, ao ler isso, provavelmente deve ter ficado intrigado, mas isso era apenas o início do que ele já começava a se diferenciar da Inglaterra dele. A Inglaterra dele tinha muitos paradoxos e contrastes quanto a isso. Não é? Havia o clero, a nobreza, que recebiam muito, os camponeses, os trabalhadores urbanos, muito pouco. Inclusive, havia muitos problemas com terras, com camponeses, e isso Thomas More resolve na utopia dele. Aqui não há. Mesmo porque não há nem propriedade privada aqui, o que havia na Inglaterra em 1516. Outro elemento que não deve ter agradado muito o rei. Além do que, não, todos esses elementos, ele dizia, por toda a ilha as pessoas vestem os mesmos tipos de roupa, sem qualquer distinção, senão aquelas necessárias para distinguir os homens das mulheres, os casados dos solteiros. Cada família costura as próprias roupas. A maior parte das mulheres trabalha com lã, com linho. As diferenciações agora vão se aprofundar cada vez mais, muito mais. O mesmo ofício costuma ser passado de pai para filho, como as aspirações costumam seguir a descendência. Se, porém, o talento de alguém se inclina a um outro caminho, ele será adotado por outra família que se ocupe do mesmo ofício. E, inclusive, a pessoa pode ter mais de um ofício. Ela pode estudar dois, se ela quiser, e depois ela decide qual ela gostará de seguir. Isso é. Entre eles é tranquilo. A criança vai viver lá com a outra família. Na sociedade perfeita de Thomas More, isso funciona. A principal e talvez única ocupação dos magistrados, que ele agora chama de sifograntes, é cuidar para que ninguém viva desocupado, mas sigam todos diligentemente um ofício de sua escolha. Não deve, porém, desgastar-se no pesado trabalho desde a manhã até a noite. Na utopia, ninguém trabalha de manhã até a noite. Eles trabalham 6 horas por dia. E guardam o excedente, eles guardam o excedente de 2 anos, guardam para, em caso de necessidade, eles terem isso. E o que eles produzem, como todos trabalham, eles têm muito mais do que o necessário para viver. Então, ninguém se preocupa muito com isso e também não há qualquer ganância, qualquer vontade de retirar aquilo que é do outro de jeito nenhum. Todos têm muito mais do que precisam para viver. Então, ele diz que o que que fazem com o tempo, né? Já que trabalham 6 horas por dia. Imagine a vida de um camponês. Em 1516, na Inglaterra, ele trabalhava o tempo todo. Ele dormia exausto, exausto, no final do dia. Os trabalhadores urbanos levavam uma vida dificílima, em condições muito precárias. E Thomas More aqui nos conta como seria uma sociedade perfeita, ou muito melhor, muito mais aprimorada que a sociedade na qual ele vivia. Ele estava escrevendo isso para o rei Henrique VIII. Provavelmente nos aconselhamentos que ele fazia ao rei, sobretudo em questões profundas, e lembrem, nessa ocasião a Inglaterra era católica e seguia Roma em um catolicismo muito rigoroso. Não havia de forma alguma tolerância religiosa. Os hereges tinham uma pena pesada. Mas no livro Utopia, Thomas More, que era um católico muito profundo e conhecedor profundo do catolicismo, um homem culto, aqui no livro ele prega uma tolerância religiosa. Nós temos Deus, mas isso abre um leque amplo. Assim era para ele. Algo que não, de forma alguma, seria acolhido. Era muito, não era, era muito raro naquela época algo assim. Raríssimo. Não se encontrava facilmente um posicionamento desse entre pensadores, entre filósofos. O resto do seu tempo, além daquele que gastou no trabalho, era feito para alimentação, sono, é definido a critério de cada um. Não devem, no entanto, abusar desse intervalo, gastando com indulgências ou ociosidade, mas empregar em práticas adequadas, de acordo com as diversas inclinações de cada um, o que acaba por ser, na maioria das vezes, a leitura. Eita, povo que gostava de ler, esse povo da utopia. Muito, na visão do Thomas More, assim era. É comum que ocorram palestras públicas todas as manhãs antes do sol raiar. A participação dos cidadãos não é obrigatória, exceto daqueles cujo ofício seja literatura. Aí ele diz que ainda assim muitos iam para lá, apreciavam essas conferências, essas conversações. Era muito prazeroso. Após a ceia, gastam 1 hora com algum tipo de diversão, no verão em seus jardins, no inverno nos salões onde fazem suas reuniões. Possuem dois tipos de jogos, não muito distintos do nosso xadrez. Ele diz que, muito diferente dos jogos da, ele faz críticas muito duras aos hábitos ingleses da época. Por exemplo, hábito do cachorro sair atrás de um coelhinho, de uma lebre, para caçar. Ele achava isso uma estupidez imensa. Então ele dizia que na utopia não tinha nada disso. Também não tinha caça, raposa e outras coisas que para o inglês da época e até recentemente se constituíam numa tradição. Ele diz nada disso havia ali de jeito nenhum. Ele colocava como outros jogos. Vejam, os jogos semelhantes como xadrez. No entanto, olhem o que ele escreve. Um deles era semelhante. O segundo se assemelha muito a uma batalha entre vícios e virtudes. Ou seja, uma sociedade que ainda busca uma melhoria, que reconhece seus problemas e tenta ajustar uma série de elementos, ainda carrega muitos de seus problemas. Não é? Por exemplo, não poderia haver um jogo semelhante ao xadrez, no qual não precisasse haver uma competição, no qual não precisasse um ganhar, outro perder, mas um movimento, por exemplo, estético, que todos ficassem felizes, porque qualquer que fosse o resultado, seria sempre um novo desenho estético. Isso sim, deixaria completamente para trás qualquer elemento. Mas lembrem, ele é um homem daquela época. Ele tinha 38 anos quando escreve essa obra e ele faz várias melhorias, reconhecendo que outras são muitíssimo difíceis. O tempo dedicado ao trabalho é minuciosamente estudado. Caso contrário, poderias imaginar como, por dedicarem apenas 6 horas ao trabalho, correm o risco de sofrer escassez de provisões essenciais. Então, há todo tipo de cuidado, todo tipo de elemento assim. Na grande cidade, em todo o território que a cerca, mal poderá encontrar 500 homens ou mulheres aptos a trabalhar em idade e força que não o façam. O Rafael, contando para Thomas More como é a utopia, diz que as pessoas, naturalmente, elas queriam trabalhar. Você não precisava dizer para elas, qualquer estímulo. O próprio trabalho era um estímulo. Uma vez que elas sabiam que trabalhariam no que tem a ver com elas, desde crianças participariam desse trabalho, teriam o suficiente para viver, poderiam descansar. Então, o trabalho era uma outra forma de lidar. E todos, sem exceção, trabalhavam. Lembrem, isso não era bem assim no restante da Europa, não é? Muitos da nobreza não trabalhavam e de outros lugares não trabalhavam. Aqui não. Todos, sem exceção, até os religiosos, até os dirigentes, os magistrados, que na utopia estariam isentos disso, trabalhavam também, sempre que podiam. Portanto, considerando a intolerância à ociosidade e aos empregos em trabalhos improdutivos entre o grande número de cidadãos utopianos, pode-se facilmente estimar o quanto pode ser feito nessas poucas horas de dedicação ao trabalho. Entre os utopianos, o sistema é regulado de tal maneira que os cidadãos raramente constroem um novo terreno. Eles reformam e eles constroem tão bem suas casas, com tanto gosto, que elas duram. Então eles têm, e quando precisam construir, isso é feito de maneira rápida, tranquila, com poucos recursos, eles constroem. Quanto às suas roupas, vejo com pouco trabalho a gasto nelas. Enquanto trabalham, vestem couro, peles cortadas sem apuro, que durarão por 7 anos. Quando saem em público, vestem um traje que cobre o outro. Todos esses trajes são de uma única cor, natural da lã. Por precisarem de menos lã do que qualquer outra parte, ela acaba por custar muito menos. Utilizam linho em maior quantidade, embora seja preparado com menos trabalho, e valorizam o tecido. Agora ele começa a entrar nas questões delicadas. Muito delicadas para quem vivia nos anos 1500. Como esse filósofo vai resolver esses problemas? Para quem ele estava escrevendo? Esse livro, Thomas More, não escreveu para o camponês, a quem, aliás, ele defendeu a obra inteira. Não para o trabalhador, que tinha uma vida duríssima. Ganhava muito pouco, vivia muito mal. Para ele, que ele defende o livro inteiro, ele sabia que esses homens, essas mulheres, não leriam seu livro. Quem leria? A nobreza, o clero, os dirigentes, os reis, os príncipes, a corte, estes leriam. Thomas More era um filósofo, era um educador. Ao propor algo assim para pessoas que dificilmente fariam o que ele está propondo aqui, mas que o respeitavam muitíssimo, ele já era um filósofo muito conhecido quando escreve, ele tenta propor algo. Não é? Os que leem dizem, bom, isso não existe. Eles, pô, o nome não é utopia, é uma inspiração. Vamos ver o quanto podemos nos aproximar disso. E se é possível a aproximação? Bom, então, como serão as famílias na utopia? Como serão os relacionamentos na utopia? Vamos ver o que o filósofo vai propor neste mundo que ele constrói. Até aqui, cada um de nós chegou ao planeta e nos disseram: eis a sua família, eis aqui a escola onde você estudará, ali a igreja que você frequentará. Esses são seus amigos. Esse é o idioma que você vai aprender. Aqui estão as regras, viu? Desde criança você deve aprender. Não vai atravessar a rua sem olhar se vem um automóvel. Não, isso é do seu amiguinho. Deixe com ele a borrachinha. Divida seu pão. Aquele outro tem fome, você tem pão. Divida com ele. Tudo isso nós chegamos ao mundo, estava construído. Mas estamos agora nos aproximando de uma época na qual muitos poderão construir micromundos, microsociedades. Não é algo ilícito nem ilegal, será algo tácito, permitido em muitos casos, em outros até recomendável. Teremos espaço para isso. Já há vários filósofos, vários pensadores mostrando essas possibilidades que se aproximam. Só que ao fazermos isso, muitos encontrarão dilemas como Thomas More encontrou ao tentar fazer uma sociedade melhor e quase perfeita. Como nós faremos? Que mundo você criaria? Seu mundo seria tão bom, tão bonito como parece ser o mundo de Thomas More? Um mundo seguro, um mundo aparentemente estável seria assim? Ou você levaria muitos dos seus conflitos, dramas para esse mundo? Antes de eu prosseguir, eu gostaria de partilhar com vocês um pequeno e maravilhoso filme. Symptômes d'amour. Sintomas do Amor. Uma tradução livre. Um filme francês. Nesse filme francês, em algum lugar no sul da França, um garoto é um escritor. Escritor romântico. E ele começa a escrever, e o filme mostra que o que ele escreve Os personagens começam a se personificar e vêm ter com ele, para que ele resolva, ajude a resolver problemas, uma vez que ele é o autor da obra. E ele se vê então em certos apuros.
Dans l'inconnu. Oh, dame de lumière, donne-moi une C'est bien vous le spécialiste en littérature poétique. C'est pour un poème. Non. Est-ce que je peux rentrer? D'accord. Je suis victime d'un phénomène étrange avec une femme. Phénomène étrange avec une femme. Oui. Comment dire, vous savez, ça. Ça me met dans un état. Comme dans les livres. Comme dans les livres. Vous devriez voir ça. Alors? On était ici.
Puis j'ai enlevé la cuillère de mes cheveux.
Oui, la cuillère. Oui. Donc après, on a tenu la cuillère tous les deux dans la main.
Puis on s'est regardé tous les deux dans les yeux.
Mais quoi? Ça y est, ça recommence. J'ai des palpitations.
Des palpitations?
Je ressens comme des frissons dans mon ventre.
Comme des petites bébêtes?
Oui. Des papillons.
Des papillons. Et là j'ai envie de la caresser. Et là j'ai envie de la toucher. J'ai envie de. Alors je la touche.
J'ai du mal à respirer.
Vous avez le souffle coupé?
Oui, ça. J'ai mal au ventre.
Vous avez faim?
Non. Non, j'ai pas très faim.
Moi non plus. Alors vous faites quoi?
C'est grave.
Enfin, c'est comme dans les livres. Je crois que vous êtes amoureux.
Amoureux?
Ça n'existe plus, ça.
Non, mais c'est pas possible. C'est interdit. Vous êtes sûr?
Pratiquement, oui. Enfin, vous avez tous les symptômes, en tout cas.
Vous allez faire quelque chose, hein?
Oui.
Je vais mourir.
Mais non. Vous allez nous aider.
O mundo é uma construção dele. E ele colocou esse casal. E agora, o rapaz que ele construiu na obra, neste mundo que ele criou, dentro do livro dele, vem ter com ele e diz: olha, estamos com problemas. Você coloca lá no livro que não pode se apaixonar, que isso é proibido, só que aconteceu. Você não tinha percebido que isso poderia vir a acontecer? O que que a gente faz agora? Diferente do que acontece com Thomas More. Ele constrói isso, mas os personagens não têm como fazer esse movimento. Hoje tem. Hoje nós podemos construir mundos por literatura, em pinturas belíssimas, em simulações, em fotografias. Nós temos muitos dados de semiose. E em breve teremos recursos ainda maiores, com responsabilidade ainda maiores, para fazer isso. O estudo de hoje traz várias advertências, vários elementos morais, éticos, epistemológicos, como uma caminhada como estas. Não é? Por vezes você vê, agora tivemos eleições no nosso país, um candidato prometer coisas que você olha para a sua cidade e fica se perguntando, mas como? Com os recursos que temos, com as coisas como são, como ele vai fazer isso? Em tão pouco tempo, uma série de questões pendentes que já nem foram feitas, como é possível? Às vezes, um candidato acredita que é possível, imagina alternativas, recursos, etc. Não é? Mas vejam a dificuldade que é. tanto em ajustar certos elementos do mundo como construir novos elementos. Bom, então, Thomas More estava nos contando como em 1516 a utopia, segundo esse navegador e filósofo Rafael trouxe até ele, poderia funcionar. As mulheres, ao crescerem, são dadas em casamento. Todos os homens, porém, filhos e netos, permanecem sob o mesmo teto, obedecendo ao chefe da família. A não ser que a idade avançada tenha-lhe comprometido o entendimento. Neste caso, o mais velho, depois dele, o substitui. Não deve haver menos de 10, nem mais de 16 membros em cada família, embora não haja um limite para o número de crianças menores de idade. A regra pode ser facilmente respeitada ao realocar algumas crianças nascidas de um casal fecundo para outra família cujos filhos são menos numerosos. Para você que acompanha algo, essa construção de mundo, a partir daqui, 2024, recuando até a época em que ele escreveu isso, 1516, pode parecer uma falácia completa, um sofisma amplo. Como é possível designar isso? Número de filhos? Como vai ser? Os filhos vão para outro lugar? Mas se consultarmos os vários povos hoje no planeta Terra, olha, encontramos coisas muito similares, mas não feitas da mesma forma. Feitas de modo imperativo, coercitivo e às vezes violento. Mas não seria assim também aqui? Quando ele impõe isso nessa sociedade perfeita? Isoladamente, talvez sim, mas no contexto de todas as coisas, ganha outro elemento. Ah, ele diz que os nativos podem vir, podem participar, mas há exceções e há limites para isso. Ele diz que se eles se recusarem a se adequar às leis utopianas, serão expulsos dos limites demarcados pelos colonos. Eles são autorizados a usar a força em caso de resistência, pois consideram justa causa para a guerra quando uma nação impede outra de possuir parte de um solo improdutivo, incultivado e fadado ao permanente ócio, visto que, pelas leis naturais, todo homem tem direito à porção de terra que lhe for necessária à subsistência. A corte inglesa, lendo algo assim, deve ter sentido arrepios profundos dessa obra de Thomas More. Ele achava que todos nós teríamos direito à terra. E se alguém se opusesse, eles expulsariam essa pessoa. Mas retornemos às relações de sociedade. O homem mais velho da família, como já disse, é quem chefia. As esposas servem aos maridos, os filhos aos pais, os mais jovens servem aos mais velhos. Todas as cidades são divididas em quatro partes iguais. No meio de cada uma delas há um mercado. E nesse mercado eles encontram tudo o que eles trabalharam, tem ali os conteúdos, os produtos todos. Não há razão para negar qualquer coisa a qualquer cidadão, a fartura entre eles. Nenhum habitante solicita mais do que de fato necessita. Não são estimulados a fazê-lo, pois estão seguros de que sempre estarão abastecidos. É o medo da necessidade que torna os animais gananciosos e avarentos. Thomas More era um filósofo. Veja o que ele está defendendo. No fundo, somos bons. No fundo, se tivermos todas as coisas, se tivermos segurança que teremos roupa, teremos comida, teremos remédio, teremos lá o padre na nossa igreja. Se tivermos essas questões todas asseguradas, não teremos medo de nada. E nem precisaremos ser gananciosos, avarentos. Por que seríamos? Assim pensava o filósofo. Não é? Ele fala também de outros aspectos, que como um humanista que ele era, lembra que estávamos já no Renascimento, né? Ele trazia já algumas preocupações que fariam luzes para os nossos dias. Por exemplo, fora das cidades, matadouros mantidos perto de correntes de água para que se possa matar os animais destinados ao consumo e limpar sua sujeira. Trabalho que é feito pelos escravos. Sim, escravos. Ele tem várias páginas aqui sobre a escravatura. E para ele era bastante natural. Inclusive, às vezes, em caso de guerra, transformar certos prisioneiros, que não se adequavam a certas questões em escravos. Para ele, isso era perfeitamente, compreensível e natural. 1516. Para nós, hoje, é um absurdo completo uma coisa dessas. Ele estava criando um mundo muito melhor do que o mundo que ele tinha e que para nós soa quase opressivo algumas vezes. Isso que ele coloca da constituição familiar, as esposas servem os maridos, isso hoje é uma frase que perdeu completamente sentido. Hoje, 2024, num casal, um serve o outro, um ajuda o outro, um tem afinidade com o outro, é assim. Hoje, não tem mais essa hierarquia domiciliar. Com relação a filhos, a mesma coisa. Mas lembrem, ele estava tentando melhorar a época dele, não 2024. Ah, ainda fora das cidades, esses matadores, não é? Acreditam que o abate de animais prejudica a piedade e. Os utopianos, ele estava dizendo, acreditam que o abate dos animais prejudica a piedade e o bom caráter, virtudes por eles muito valorizadas e com as quais nascemos. Nascemos então com bom caráter e virtude. Também lhes é proibido transportar qualquer sujeira ou matéria pútrida para as suas cidades, a fim de que os ares não sejam contaminados pelo mau cheiro, prejudicando a saúde dos cidadãos. Então, eles achavam cruel matar um animal, então eles mandavam geralmente um escravo lá matar e já trazia a carne limpa. Algo que gerou em pessoas como Saramago questões duríssimas nos nossos dias, né? Então, eles almoçavam todos juntos, haviam refeitórios e isso era um momento de grande prazer para eles. O que acontece se um homem quisesse deixar a utopia? E ele fala em homens, não em mulheres. Se um homem quisesse sair de utopia, viajar, por exemplo, podia. E a licença era bem tranquila, ele poderia adquirir e poderia viajar. Ah, contudo, caso saia um utopiano de sua cidade sem licença, para fazê-lo e é encontrado vagando sem um passaporte, é severamente castigado, punido como um fugitivo e enviado para casa sob grande vergonha. Se vier a cometer a mesma falta, é condenado à escravidão. Para os nossos dias, isso é duríssimo. Para os dias dele, isso era uma melhoria significativa em todo o código político da época dele. Ou seja, uma sociedade que ele diz muito melhor e que para alguns pregava a perfeição, coisa que provavelmente ele nunca quis fazer, olhem o quanto ainda é próximo dos dias dele. Hoje, 2024, quando um de nós pensa em construir via um livro, via uma peça de teatro, um filme, uma pintura, uma escultura, uma simulação de um mundo melhor que o nosso, será que estamos isentos de levar boa parte dos problemas e contradições e paradoxos para lá? Por vezes tornando até mais difícil esse novo mundo do que é esse nosso velho mundo? Entre os utopianos, portanto, diante de tudo isso, não há ociosos. Nem fingimento ou escusas para se privar ao trabalho. Não existem tavernas, nem cervejarias, nem bordéis entre eles, nem oportunidade para corrupção ou para encontros secretos. Todos vivem abertamente, de forma a serem obrigados a cumprir com as tarefas de costume e a ocuparem com sensatez as horas livres. Aqui ele tem muito da condição de religioso. O religioso com que a mulher achava que a pureza vem da alma. E uma alma pura, uma alma que se fez pura, ela não tem o que esconder. Ela não precisará ir a bordéis e outros lugares, não precisará ter vidas duplas, nem coisíssima nenhuma. Porque na pureza dela, né, conquistou a recompensa dela. Sobre as riquezas, tudo partilhado, não há mais essa coisa de um vai ganhar e vai guardar para ele, um será rico, outro será pobre. Em Thomas More, não há, ele tem todo um capítulo sobre isso. Inclusive, nessa parte toda do livro, até o final, ele entra em todo o tempo em aspectos comparativos. Então, ele usa um tom de ironia, de um tom que beira a ironia. Ele é muito educado o livro inteiro, mas que há algumas pitadas de pimenta por alguns lugares, pois ele coloca da presunção de um ser humano em ter ouro, em ter prata. Ele diz que as crianças em Utopia, quando se descobre um diamante, eles fazem a lapidação e dão para a criança brincar com o diamante, não tem nenhum problema. Eles preferem outras. Sabem do valor do ouro, da prata para o comércio, etc., mas sabem os riscos e os perigos que metais assim trazem e do que isso pode gerar. Ah, vejam um dos elementos que ele coloca sobre isso. Os utopianos se perguntam como pode um homem se deleitar tanto no duvidoso brilho de uma joia ou de uma pedra, quando pode observar as estrelas, o próprio sol. Questionam-se como pode um homem atribuir tanto valor a si mesmo, ou vestir-se de fina lã, pois esta, por mais fina que seja, nada fora antes senão o velo de um carneiro que, por sua vez, fora o primeiro a usá-la. Surpreendem-se ao ouvir que o ouro, inútil por si só, deve ser em todo lugar tão estimado que mesmo o próprio homem, para quem fora criado e quem lhe atribui valor, deva ter sido como menos valioso. Aqui vocês sabem que a crítica era direta à época dele e ao mundo dele. Mas a parte mais avançada da obra é quando ele vai tratar da espiritualidade, do pensamento e da filosofia destas pessoas que moravam em Utopia. É uma parte belíssima da obra e realmente, nos nossos dias, soa o sinônimo do próprio termo utopia. Parece tão perfeito que às vezes se mostra inalcançável, mesmo 500 anos depois da obra ter sido escrita. Antes de vermos isso, vamos ver como o escritor, há poucos anos, 2014, agora vai tentar corrigir o que ele criou. E vejam que ele criou uma obra muito simples, no qual um casal se conhece e ali era proibido se apaixonar na obra dele, mas eles se apaixonam e agora ele tem que ajudar a resolver isso. Como ele fará?
On peut pas rester là.
Toutes ces histoires finissent toujours mal.
Ben oui, c'est pour ça que ça a été interdit. Mais il faut qu'on trouve une solution pour que vous détombiez amoureux l'un de l'autre avant qu'il soit trop tard.
J'ai peur.
T'inquiète pas, mon amour.
C'est ça! Il faut que vous soyez méchants l'un avec l'autre. Essayez de l'insulter.
Quand l'homme?
Ouais.
Non, j'y arrive pas.
Mais non, mais c'est pas dur, regarde. Espèce de truie, tu es vraiment une malotrue.
Hein?
Ok, ça marche pas. La beauté. Essayez d'être laid. Faites des grimaces.
Ok.
Ok.
T'es vraiment trop mignon.
Tu fais le cochon.
Alexandre, ça marche pas.
Ça y est, je l'ai, c'est écrit dans le livre. Ne jamais dire non à une femme.
Ok.
Non. Alors ?
Bah, ça fait rien.
Dites-le plus fort.
Ok.
Non !
Ça sent bon. C'est toi qui sens comme ça ?
Mais non, c'est toi qui sens comme ça.
Oh non, c'est toi.
C'est cette cuillère qui vous unit. Il faut vous éloigner.
Nous éloigner?
Il vint frapper à ma porte. Me demandant de l'aider, car une étrange sensation forte s'en était emparée. Elle me montra les papillons, les unissant dans un frisson. J'avais compris. Quand je les vis, que l'amour n'était pas parti. Et moi, je suis perdu, errant dans l'inconnu. Guide-moi, dame de lumière, donne-moi une cuillère.
Ele tentou tudo que ele conhecia, tudo que ele sabia, e nada funcionou. Agora é ele quem estava perdido, diante do mundo que ele havia construído. Como acontece com muitos de nós, que por vezes constroem a maior parte daquilo que vivem, relacionamentos, trabalhos, decisões, e depois se sentem perdidos, porque essas coisas parecem ganhar vida própria e aprisionar essas pessoas e elas não sabem o que fazer a respeito. E ainda atribuem culpa muitas vezes a isso que agora parece se opor a elas. Esquecem que muitas vezes elas é que construíram isso. Não é sempre assim e também não é assim para todos. Quando, em 1516, Thomas More agora vai nos mostrar a filosofia dos utopianos, esses habitantes da ilha de Utopia, aí ficamos muito seguros de que certas questões vão muito além do que ele poderia viver, inclusive. Vamos ver o que se passa aqui. Então, agora ele vai tratar da psicologia, da filosofia, da mente dessas pessoas, da alma, do coração deles, das emoções. Vamos ver como é as pessoas que constroem e vivem nesse lugar que ele nos descreveu são de fato. Vamos ver o que Rafael, esse navegador e filósofo, conta para ele, para o Thomas More. Em Utopia, homens e mulheres são ensinados a passar suas horas livres do trabalho no exercício da leitura. Isso o fazem por toda a vida. Os utopianos referem e recebem todo o ensino em seu próprio idioma, uma língua rica, harmoniosa. Os utopianos nunca haviam ouvido falar dos filósofos mais famosos entre nós antes de chegarmos à ilha. Ainda assim, fizeram as mesmas descobertas que os gregos, tanto no campo da música, da lógica, da aritmética e da geometria. Ou seja, Thomas More está dizendo, nós tínhamos tudo para fazermos dos países da época dele, principalmente a Inglaterra, o país dele, tínhamos tudo para transformar na própria utopia. As referências foram as mesmas, chegamos aos mesmos pontos de decisões e conclusões. O que não aconteceu, o que não conseguimos? Bom, é só fazermos alguns paralelos entre esses elementos, não é? Quando o mundo que foi construído fora da utopia é muito diferente em vários aspectos e muito semelhante em outros. Vamos seguir. Ele coloca depois que os utopianos, sem os estudos exatos que guiaram o pessoal fora da utopia, lembrem, há muitos trocadilhos aqui que Thomas More coloca. Por exemplo, a Inglaterra também está numa ilha, assim como a utopia. Há muitas alusões aqui de proximidade. Então, ele diz que eles são conhecedores da astronomia. A fraude das adivinhações pelas estrelas, suas oposições e harmonias, no entanto, não lhes ocupa a mente. Isso é como está na Bíblia, né? E ele, como um homem católico da época, tinha um afastamento muito grande das ciências adivinhatórias e outras coisas assim. Era como se pensava na época. Quanto à filosofia envolvida nos assuntos, como o motivo pelo qual o mar é salgado, seu fluxo, seu refluxo, a origem e a natureza dos céus, da terra, alguns discutem a respeito como faziam nossos antigos filósofos. Outros tendem a criar novas hipóteses, concordam com eles em alguns aspectos, enquanto se afastam em outros. Thomas More coloca na sua utopia: o homem tem que ter um pensamento crítico, reflexivo. Não é para papagaiar ideias, é para construir a partir delas. É para reconhecer elementos, ir além. É assim que se constrói um lugar como utopia para alguém como Thomas More. Quanto à filosofia moral, nutrem as mesmas discussões que aqui temos também. Examinam o que é adequado e bom para o corpo, para a mente, questionam se qualquer coisa externa possa ser verdadeiramente denominada boa, ou se essa palavra pertence somente aos atributos do espírito. Investigam, do mesmo modo, a natureza da virtude e do prazer. Ele vai definir para nós um livro, Rafael vai dizer aqui, o que é a virtude, o que é o prazer. E aqui nós temos uma forte aproximação com Aristóteles. Eis os princípios religiosos dos utopianos. A alma do homem é imortal. E Deus, em sua bondade, a criou para a felicidade. Então, a utopia, para Thomas More, é uma utopia que se aproxima muito da cristandade, do cristianismo. Não é? Ele coloca muito próximo, ainda que abra por uma tolerância inédita numa época como aquela. Deus reservou recompensas para as ações boas e virtuosas e punições para os vícios, as quais haverão de ser distribuídas após essa vida. Embora tais princípios da religião sejam transmitidos pela tradição, acreditam os utopianos que a própria razão direciona o homem a conhecê-los e neles crer. Declaram livremente que, ainda que os princípios religiosos fossem abolidos, homem algum seria tão irracional a ponto de não buscar o prazer com todos os meios à sua disposição, lícitos ou ilícitos, tomando apenas o cuidado de não deixar um prazer menor se interpor no caminho de um maior, nem perseguir qualquer tipo de prazer que trouxesse consigo grande dor. Eis então uma defesa, seria inevitável, não é? Como filósofo que o Thomas More era, agora ele terá que definir os termos, não tem como ele prosseguir a obra. E ele faz, ele coloca: eis a definição da virtude, viver de acordo com a natureza, acreditando termos sido criados por Deus com esse propósito. Creem que um homem segue as ordens da natureza quando busca ou evita quaisquer coisas segundo a razão. Os utopianos dizem que a primeira determinação da razão é suscitar em nós o amor e a reverência pela majestade divina. A quem devemos tudo o que temos e em quem depositamos nossas esperanças. Ou seja, a razão vai olhar primeiro para os aspectos divinos, para a transcendência, e vai cuidar de não se afastar deles, porque ela, a razão, como boa elucidadora desses elementos, assim se comportará. O que leva isso para Thomas More? Alguém que seguir por esse princípio de virtude, que reconheça a divindade em Deus, que saiba os princípios, que tenha todos esses elementos que ele descreveu até aqui, alguém assim, para Thomas More, será alguém generoso, naturalmente generoso. Ele pensará primeiro no bem comum, não nele. A felicidade dele estará na felicidade do bem comum. Então ele diria: estamos felizes. Aqui na minha aldeia, nós brincamos juntos, nós nos divertimos juntos, nós lemos juntos, nós agradecemos ao nosso Deus juntos. Isso é o que aconteceria. É o corolário de tudo isso, essa felicidade. Assim, inferem que um homem que se empenha em promover o bem-estar e o conforto do resto da humanidade, considerando que não há virtude mais adequada e peculiar na nossa natureza do que aliviar as misérias do próximo, libertá-los da aflição e da ansiedade, cobrindo-lhes dos confortos da vida, a natureza o guia com muito mais vigor a fazê-lo por si mesmo. Uma vida de prazeres, porém, é um mal real. E neste caso, não devemos auxiliar os outros em busca dela. Pelo contrário, mantê-los longe o máximo que pudermos, como se faz algo doloroso e mortífero, quando esse prazer é só para o indivíduo. O indivíduo, na correção do caráter, no amor da coletividade, ele naturalmente desejará distribuir. Essa é a própria essência do cristianismo, não é? Que ele coloca aqui. E que estava muito longe da época que ele vivia, estava muito afastado. Quando o rei, pelos motivos que ele elencava, né, queria se divorciar da igreja porque queria se casar de novo e a igreja não permitia, etc., e Thomas More, num gesto de extrema coragem, disse a esse rei, que até então era seu amigo, a quem ele aconselhava: você está errado, não vou participar disso. E o rei então o condena à morte. Ele não recua. Era um homem muito profundo nas suas convicções. Acreditava que poderíamos melhorar muito a sociedade. Ele não tinha o sarcasmo, aquela picardia que a gente encontra no Erasmo de Roterdã. Longe disso. Era um homem mais sereno, mais amistoso para as coisas da alma e conseguia articulá-las dessa forma. A natureza, escreve então, nos inclina a viver em sociedade. Os utopianos inferem que homem algum deve buscar suas próprias conveniências tão avidamente a ponto de prejudicar os outros. Os utopianos creem ser uma evidência de verdadeira sabedoria de um homem, sua procura pela felicidade, buscando vantagens até onde possa permitir a lei, considerando uma forma de piedade quando o homem prioriza o bem geral aos interesses particulares. Mas enxergam ser injusta a busca de um homem por prazer quando ele, para obtê-lo, rouba os prazeres dos outros. São também persuadidos de que Deus compensará a perda dos pequenos prazeres com uma alegria vasta e infinita, verdade esta que facilmente convence uma alma boa. Assim, em resposta resumida diante do assunto, os habitantes de Utopia consideram que todas as nossas ações e mesmo nossas virtudes têm por finalidade o prazer, bem como a fonte principal da nossa maior felicidade. O livro é muito bonito e ele vai trabalhar inúmeras questões. Ele vai tratar das formas de prazer, que são as formas intelectivas, as formas corporais, como a gente obtém isso. E ele coloca que numa sociedade como essa, como utopia, esses elementos surgirão ao natural, pelo próprio exercício da vida, essa alegria de viver se fará. Não é preciso nenhum incremento, não é preciso nenhum exagero, nada. As pessoas estarão bem, porque a vida é boa quando seguida nos seus pressupostos mais profundos. O homem sábio deseja evitar a enfermidade em vez de a remediar. Assim também é preferível que não se necessite dessa sorte de prazer a ser obrigado a satisfazer-se com ele. Os utopianos também se alegram com outros deleites à disposição de seus olhos, ouvidos, narinas, como as satisfações agradáveis e temporárias da vida, as quais a natureza parece ter marcado de forma peculiar para o homem, pois nenhuma outra espécie de animal contempla assim a figura da beleza do universo, nem de se deleitar com os aromas, senão para os distinguir como a carne que lhes há de alimentar. Nem podem perceber as harmonias e dissonâncias do som. Era um renascentista, não é? Então, ele colocava o ser humano à frente dos animais, como era o elemento da época. Ele trabalha também questões muito delicadas, por exemplo, os escravos. O povo utopiano não torna escravos os prisioneiros de guerra, exceto aqueles que são levados em batalha, e nem os filhos dos seus escravos, nem os estrangeiros. Os escravos, entre eles apenas o são, por terem sido condenados a essa condição após cometido algum crime. Hoje nós vemos as limitações de um mundo modelo como propõe o nosso filósofo Thomas More, não é? Mas como faríamos um mundo modelo melhor que o nosso, com tantos problemas que temos? Como faríamos com essas guerras entre irmãos que acontecem? Árabes e judeus, ucranianos e russos, aqui mesmo no nosso Brasil, contrastes imensos, não deixa de ser uma guerra. Crianças com fome, gente sem casa para viver, sem trabalho, enquanto outros têm tanto. Como faríamos uma sociedade melhor, mais humana, amorosa? Né? Será que ao fazermos as nossas idealizações não levaríamos como ele levou esses elementos, pontos cegos na nossa visão de mundo e outros elementos? Ele trabalha também sobre a morte, sobre o casamento, estipula até idades. As mulheres não se casam antes dos 18 anos de idade, nem seus homens antes aos 22. Se qualquer um deles se envolver em relações proibidas antes do casamento, são duramente punidos e o privilégio do casamento será negado, a menos que obtenham uma autorização especial do príncipe. E aqui ele trabalha questões como a traição, como o adultério. Ele nos diz que, em caso de adultério, a pessoa será condenada à escravidão. Assim era a sociedade perfeita de Thomas More. De qualquer maneira, é uma obra que nos ajuda muito a pensar. Se vamos melhorar o mundo, não se trata simplesmente de dizer vamos tirar determinada coisa nociva do mundo. Isso afetará muitas outras. É um trabalho de conjunto que pede profundidade, discernimento e tempo.